Amigos, muito boa noite. Está começando, através da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Programa que conta com o apoio da Comercial Lagoa. No programa de hoje, nós contaremos com a participação do médico Adalberto de Carvalho Vale Neto, ginecologista obstetra, já há 15 anos trabalhando aqui em Lagoa Vermelha. Doutor Adalberto está retornando de uma viagem que fez a Cabo Verde, África, com o objetivo, com a finalidade de ministrar curso para seus colegas lá daquele país. Vamos falar sobre isso e sobre outras ações que estão sendo colocadas em prática. A doutora Adalberto nos confidenciava antes de entrarmos no ar com relação ao projeto Peso Certo. A gente vai detalhar sobre isso e outras questões. Doutora Adalberto, muito boa noite. Obrigado pela sua presença, pela primeira vez participando aqui do Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar, e eu que agradeço a oportunidade e peço desculpa, né, que esse vozeirão do meu lado aqui, o meu não vai ficar muito.
Doutor Adalberto, antes de entrarmos propriamente no assunto, a questão desse curso que foi ministrar em Cabo Verde, na África, juntamente com outros profissionais médicos, anestesista, depois o senhor vai nos dar todas as informações, todos os detalhes. O senhor já há 15 anos que está radicado aqui em Lagoa Vermelha, há 15 anos trabalhando na terrinha.
Sim, agora em 2019 está completando 15 anos que eu cheguei aqui.
É, o senhor é mineiro,
sou mineiro,
de Juiz de Fora, né?
Sou Juiz de Fora, me formei lá em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. Fui para Belo Horizonte, fiz minha residência em Belo Horizonte e fiquei lá 13 anos, né, como médico. E agora, depois, já estou há mais tempo em Lagoa do que fiquei em Minas como médico.
Exato. Quando veio para Lagoa Vermelha, ele estava trabalhando em Belo Horizonte.
Estava trabalhando em Belo Horizonte.
É. E como é que pintou esse lance de vir para Lagoa Vermelha?
Não, porque aí eu me casei com a Meire,
Que é médica também.
Que é médica e ginecologista também. Ela é paulista, mas ela fez faculdade em Minas. E a gente foi...
Já haviam se conhecido
Sim,
lá em Minas?
Sim, a gente se conhecia lá. A gente se conhecia na época da residência. A gente fez residência no mesmo hospital.
Uhum. E veio para Lagoa Vermelha, a Meire veio primeiro?
Sim, a Meire veio, acho que 6 anos antes.
O senhor veio depois.
Vim depois.
E se deram bem em Lagoa Vermelha? A prova está que acabaram se radicando, se estabelecendo em Lagoa Vermelha, se identificaram com Lagoa Vermelha.
Ah, sim, né? Eu gosto muito de Lagoa, né? Eu, quando vim para cá, vim no escuro, né? Conheci a cidade, eu frequentava a Lagoa, assim, vinha, ficava alguns dias... no ano de 2004, né? Uhum. Que eu conheci Lagoa. Em maio de 2004 foi a primeira vez. Aí em novembro já vim de Mala e Cuia. Né? A proposta é ou a gente ir para Belo Horizonte ou para São José do Rio Preto, mas eu preferi vir para cá. Achei que aqui gostei da cidade, gosto, tenho 2 filhos lagoenses já.
Ambos nasceram em Lagoa Vermelha.
Ambos nasceram aqui, né? O João e o Miguel, o Pedro é mineiro, nasceu em Belo Horizonte, mas veio para cá com bem novinho também.
Sim.
Né?
Mas você criou nascidos, aqui, praticamente.
Criou aqui. E os outros dois nascidos e adoram Lagoa Vermelha. Né?
Que bom, como gostam de Lagoa Vermelha.
Gostam. Quando nós estivemos em Belo Horizonte agora, uns 15 dias atrás, eu fui com ele, fui visitar minha mãe, e aquela confusão em Belo Horizonte, ele falou assim, agora que eu vejo como é que é bom morar em Lagoa Vermelha, tudo lá é mais tranquilo.
Tudo muito tranquilo. É porque é um choque muito grande, não é mesmo? Sim. De realidade essa, doutora Valberto.
Com certeza, a criança aqui, a gente consegue criar a criança num ambiente mais saudável, né? Isso tem mais liberdade, brincam na rua, a gente tem menos preocupação com violência, com assalto, né? Então eu falo que a cidade pequena ela tem essas características que para criança é muito bom. A criança no centro grande está criada em apartamento, com internet o tempo todo, né? E hoje, como está tudo tão fácil, tudo tão globalizado, as crianças do interior, elas têm dos grandes centros, sendo que elas têm também o contato com a natureza, com a vida mais saudável, né? Então, acho que...
E o senhor fala estranhamente, claro, o grande centro maior.
Sim, é verdade, praticamente toda morena grande, né? Agora é uma cidade, talvez um pouco maior que Caxias, né? Belo Horizonte é uma capital. O que me estranhou é o seguinte, que alguma coisa que eu levava lá uma semana para fazer, eu fazia num dia aqui. Na semana que eu cheguei, logo nos primeiros dias que eu estava aqui, que eu tive que ver coisa de banco, essas coisas, eu falava, vou sair cedo de casa, né? Vai. De repente, acho que uma hora eu tinha resolvido tudo.
O que mais estranhou quando veio para a Lagoa Vermelha? Com certeza, o frio do inverno.
Olha, no frio, eu sempre gostei muito de frio.
Gosta do
Gosto
frio?
Gosto do frio, a cidade dos meus pais, no interior de Minas, é uma cidade fria. É, a cidade que a Meire formou em Minas, que é Barbacena, é uma cidade fria. Então, eu sempre gostei muito do frio. O frio nunca me assustou aqui, não. E, na verdade, eu senti bem, que eu achei que Lagoa parece muito com a região de Minas que eu morei. O gaúcho aqui dessa região, ele é muito parecido com o mineiro lá. Uhum. Então, eu logo me identifiquei aqui, não tive nenhum problema para me adaptar com Lagoa.
E depois já possuía muitas informações através da doutora Meire.
Ah, claro, quer dizer, já tinha esse
suporte. E aí facilita bastante.
Sem dúvida nenhuma.
Isso. Alguns comentários preliminares, espécie de uma apresentação, isso. Embora já em outras oportunidades já tenha participado de alguns programas de nossa emissora, né? Mas sempre é bom rememorar. Sim. Doutor Adalberto, a respeito deste curso lá em Cabo Verde, África, nos fale, nos dê detalhes, como é que foi. Importante isso aí, né?
É, isso aí foi assim, uma oportunidade ímpar, né, na vida, porque... É a possibilidade da gente ter contato com uma cultura diferente.
Totalmente diferente.
Completamente diferente. Um país com características muito diferentes do nosso aqui, né? Cabo Verde é um arquipélago, né? Lá são 9 ilhas. São 10 ilhas, 9 habitadas e uma não é habitada, né? E cada ilha tem uma característica, né? Até no linguajar. Tem a ilha, por exemplo, que eu fui, chama Ilha de São Vicente, a cidade de Mindelo. É uma cidade que tem 75 mil habitantes e uma ilha que não chove. Lá chove uma vez por ano no mês de setembro, ponto. Então, extremamente árido, né? Não se planta as coisas lá. Não tem água nessa ilha. A água lá é água dessalinizada, eles usam a água do mar. E a água que eles irrigam, né, os canteiros, os jardins da cidade, é a água do esgoto que é tratado para essa característica.
Água do esgoto tratada
para essa finalidade. A 45 minutos de balsa, de barco, tem a Ilha de Santo Antão. Essa Ilha de Santo Antão é a ilha agrícola, é a ilha onde chove. Uhum. Então nós tivemos nessa ilha, senti frio, inclusive, que eu acho que eu até brinquei, porque o ano passado eu estive na Finlândia e morri de calor. Falei, viramos, fomos para a África. E esse ano eu estava na África, falei, virou, estou na Finlândia, aqui está muito frio. Então, a ilha fria, que tem até araucária eles plantam, e é a ilha onde o jovem que não tem emprego, ele vai lá para lidar com a agricultura. Porque Mindelo, por exemplo, é uma cidade que não oferece muito emprego para a juventude lá, né?
Ah, tem essa...
Tem. E aí, eu conversando lá com esse pessoal, ele falando exatamente isso. Quem quer lidar com a agricultura vai para essa ilha de Santo Antão. Normalmente, o jovem de lá que não consegue emprego, eles vão muito para a França ou para a Holanda. Agora tem também a Ilha do Sal, é uma outra ilha que tem lá também, que é uma ilha que tem já 35 mil habitantes, uma ilha turística, onde tem resorts maravilhosos, né? Então o emprego lá normalmente eles trabalham nesses resorts, também não tem água nascente, mas é tudo dessalinizado. Então cada ilha tem sua característica, tem a Ilha Brava, que é uma ilha que a temperatura média no ano é 14, 15 graus, imagina, você está na África numa temperatura de 14, 15 graus de média. Uhum. Onde se plantam flores. Então, a realidade é assim, é um país onde são vários países, né? A capital é Praia, que já é numa outra ilha. Não tem um acesso muito fácil entre essas ilhas, porque ou é de avião e para eles lá o custo é alto, ou de barco, que às vezes demora um dia de viagem entre uma ilha e outra. Então, realmente, esse fator é interessante e complica um pouco. Né?
O que mais lhe chamou a atenção lá?
Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso.
É.
Porque você imaginar que você vive numa ilha, né, e que você está dentro de um país que... Aqui você pega um carro, voa ao Rio, você vai. Voa a São Paulo, você pega um ônibus, né? Lá não, essa dificuldade de você sair. Uma passagem aérea, por exemplo, dessa ilha de São Vicente para a Ilha do Sal, fica em média 22 mil escudos, tá? Que seria aí um euro, tá? Um euro são 100 escudos. Né? Então, assim, você vê que para eles ficaria caro, onde o salário mínimo lá é R$480, uma passagem dessa que é em R$800. Então você tem dificuldade de deslocamento ali. Aí é se sentir literalmente ilhado, né, dentro do seu próprio país. Isso me
chamou bastante muita atenção.
E o fato de não chover, né? Lá não chove. Uma vez por ano tem chuva lá. Não existe nascente de água. Não existe. Já em Santo Antão tem, mas nessa ilha de São Vicente não tem. A água toda consumida lá é dessalinizada, por isso que é uma água cara para eles lá. A água lá é cara. Porque você imagina esse processo de você suprir toda essa ilha com água que tem que passar por esse tratamento. Né?
Qual é a população lá desse?
Mindelo, Cabo Verde, no total eu não sei dizer, mas Mindelo é uma das maiores cidades, que é nessa ilha de São Vicente, tem 75 mil habitantes.
Uhum.
Me parece que Praia, onde é a capital, que é um pouco maior. Mas são normalmente comunidades menores. Né?
E foi lá nesse local que foi ministrar esse curso?
Foi em Mindelo que a gente foi ministrar esse curso. Nós fomos a convite do Dr. Celso, ele é um cirurgião plástico, um brasileiro que está há 11 anos lá, ele é cônsul do Brasil, lá em Cabo Verde. O ano passado foi uma turma ministrar um curso de urgências obstétricas. E esse pessoal, o pessoal de Belo Horizonte, eles são muito bons nessa área. Dão curso no Brasil todo, em grandes hospitais. Então, eles foram lá dar esse curso e eles pediram, então, que fizessem esse ano, que seria, na verdade, seria o ano passado, um curso de cirurgia ginecológica, de algumas técnicas, né, de cirurgia ginecológica, que lá eles fazem, eles operam, mas eles queriam aprender outras técnicas. Aí esse meu colega de Belo Horizonte me convidou, porque a gente trabalhou junto muitos anos em Belo Horizonte, a gente ministrava curso junto, e então eu fui um dos convidados para ir. Né? Nós somos em 3 ginecologistas e um anestesista.
4 profissionais.
4 profissionais.
Uhum.
E lá ministramos a parte teórica. Né? Nós chegamos lá no dia 27, no dia 28, que foi na quinta-feira. Na
27 sexta-feira. De março, né?
Isso. Chegando lá no dia 28, na quinta. Na sexta-feira e no sábado nós fizemos toda a parte teórica, né, de aulas teóricas, e de segunda a sexta operamos. A gente chegava no hospital às 8 da manhã, saía por volta de 6 da tarde, almoçava dentro do próprio bloco cirúrgico. Fizemos uma média de 30 cirurgias lá nessa semana. É. Mas assim, cirurgias que eles deixaram pra gente os presentinhos, rabo de foguete.
As piores.
Não é, mas assim, porque lá,
as mais complicadas,
pela população ser negra, eles têm muito mioma. Então, que é um tumor benigno do útero, né? E nós fomos, uma das técnicas que nós fomos passar para eles lá é a esterectomia vaginal sem prolapso. Eles fazem esterectomia com prolapso lá, mas eles não sabiam fazer. Prolapso é a saída do útero pela vagina. Eles não sabiam fazer essa técnica. Então, nós fomos lá para passar para eles. Uma das técnicas foi essa. E adoraram. Inclusive, já mandaram uma mensagem, que já fizeram lá, depois que nós viemos embora, que foi um sucesso e tal, que eu acho que isso aqui...
Até então eles não faziam.
Não faziam. Eles não conheciam.
Foi algo novo para eles, inovador.
Sim. E não só isso, como também correção de incontinência urinária, onde se usa uma faixa, que chama sling, né? Aqui a gente fica em R$1.600, mais ou menos, uma faixa dessa. Para eles lá seria um pouco inviável o custo, né? Porque a grande parte da medicina lá, ela é socializada, né? A medicina que o governo que cobre. Então, nós levamos para eles lá uma técnica onde a gente fala que é o sling artesanal, que a gente compra a faixa e a gente mesmo prepara, levamos para eles as agulhas, que tem que ter as agulhas próprias, e eles também aprenderam que é uma técnica simples para cirurgia de perda de urina, né? E que dá um resultado excelente. Hoje é a técnica aceita para esse tipo de problema. Na verdade, assim, tem que ter uma indicação dela. Não é qualquer incontinência urinária que se trata com cirurgia, às vezes não. Mas quando é cirúrgico, Essa é a técnica que se usa hoje com bons resultados. E nós fomos lá, passamos. A gente, lá em Belo Horizonte, quando eu trabalhava, em Belo Horizonte já dava esse curso.
Em que situações se utiliza essa faixa?
Em caso de perda de urina, quando tem alteração de esfíncter, né? Então, tem casos que às vezes é problema de inervação, ou tratamento é com medicamento, você tem tratamento que você faz medicamento e fisioterapia, e tem casos que é cirúrgico. Nem todo caso é cirúrgico, né? Eles falam em queda de bexiga, não é bem queda, porque às vezes você pode ter uma queda de bexiga e não ter perda de urina, como você pode ter uma perda de urina, você tem queda, sem ter a queda de bexiga. Então, cada paciente é avaliado de uma forma. Mas as indicações para se fazer o sling, eles conheciam a técnica, mas nunca fizeram. Então, nós fomos lá e ensinamos, eles adoraram, deixamos as agulhas para eles lá, nós levamos algumas agulhas, levamos a faixa, ensinando como é que faz, porque uma tela dessa que você vai pagar R$1.600, a gente fazendo a tela, comprando a tela e fazendo, a tela custa 300, você faz 10 cirurgias com uma tela. Uhum. Então, assim, isso aí é uma coisa interessante que, para eles lá, é bastante viável, né? E outras cirurgias de queda de cúpula de vagina, paciente que já foi operado, que já tirou o útero, cai o fundo da vagina, cai, também usando um material, que esse material a gente não consegue fazer ele, né? Nós levamos um para mostrar para eles a técnica, também uma técnica de menor risco cirúrgico, um tempo cirúrgico mais rápido, menos risco de sangramento. Então, foram essas técnicas que a gente foi apresentar lá para eles. E pela resposta que já nos deram, eles gostaram e estão fazendo.
Né? E assimilaram perfeitamente?
Sim, eles são bons profissionais. A grande maioria lá formou, inclusive, no Brasil.
Mas o senhor comentava com a gente antes de iniciarmos o programa, a grande maioria dos profissionais médicos lá tiveram formação no Brasil.
Formação no Brasil. E eles, inclusive, têm uma paixão muito grande.
Por quê?
Porque, assim, lá eles não têm faculdade de medicina. Agora parece que estão criando, mas, assim, todos eles saíam, quer fazer medicina, tinham que ir para fora. Eles tinham opção de União Soviética, Cuba, Brasil, China. Agora eles têm ido para a China, mas União Soviética e Cuba eles já não estão indo. E China eles não estão gostando muito, porque lá eles falam que vão ver, veem muito e fazem pouco. E que aqui no Brasil não, eles veem, eles fazem, e fazem inclusive a formação, a residência médica, né? Alguns vêm para fazer mestrado, hoje tem uma cabo-verdiana em Belo Horizonte, que fez neurocirurgia, fez mestrado, fez doutorado e agora é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, mas quer voltar para Cabo Verde. Né? Só que assim, realmente a neurocirurgia lá é um pouco complicado porque eles não têm recurso. Quando precisa de um recurso maior, eles vão para Portugal. Né? Porque de lá até Portugal são 4 horas de voo, mas toda essa transferência tem que ser via aérea. Né? Nós fizemos lá, inclusive, eu não opero mama, mas o Dr. Lucas, que foi com a gente lá, ele faz cirurgia oncológica, inclusive mama. Operamos lá uma mama muito grande, um câncer já avançado, que a paciente não teria recurso para se operar lá e nem para ir para Portugal, para poder se operar. Então, eles vivem um pouco esse dilema, né? Por isso que eles investem pessoas para irem para lá. O ano passado foi um grupo de oftalmologistas da França, franceses, né? Às vezes vão alguns médicos portugueses, mas eles reclamam um pouco.
Por que eles reclamam?
Porque, segundo eles lá, os médicos portugueses olham meio de cima para baixo. Assim. Aí chega brasileiro que já explica tudo.
Aquele jeitão bonachão.
E eles já conhecem, né? A grande, como disse, dessa turma que estava lá, uma, inclusive muito boa, assim, ela tinha uma bagagem teórica muito grande. Infelizmente, o irmão dela faleceu e ela teve que voltar lá para a ilha onde ela morava. Ela formou na União Soviética. Mas essa, agora todos os outros lá. Fomos jantar na casa de um casal de médicos, formaram aqui no Brasil. E eu achei engraçado ele assistindo futebol, ele se refere à seleção brasileira como a nossa seleção. Né?
É. Interessante isso aí. É comum esse tipo de intercâmbio lá para eles?
Sim. Pelo que eu percebi, sim. Inclusive tinha um colega que ele trabalha na Ilha do Sal, no Hospital do Sal. E lá eles fazem, vão alguns médicos espanhóis, que vão, mas assim, eles não vão para ministrar um curso desse, eles vão, na verdade, para fazer tipo um mutirão. Eles selecionam uma série de pacientes, eles vão, fazem a cirurgia e deu. Nós fizemos esse mutirão e também passamos, né, essas informações, eles entravam com a gente nas cirurgias, acompanhavam, E aí, né, eu fiquei muito satisfeito, porque eu vi o resultado. Uhum. É, tem uma médica lá, que é a Tereza, ela está lá há 25 anos, os pais dela moram no Rio de Janeiro e a irmã dela mora no Rio de Janeiro. Mas ela está há 25 anos em Cabo Verde, sempre, ela é portuguesa, mas foi para lá 9, quis voltar e está lá. Então ela já mandou um vídeo dizendo, né, uma satisfação dela, que já fez uma histerectomia vaginal lá e correu tudo bem e tal. Então, quer dizer, pegaram bem a técnica, isso que é importante.
A resposta além até do esperado. Então.
Exatamente.
Não, e isso é gratificante também, né, para os profissionais brasileiros que estiveram lá.
Sim, eu acho assim, que cumprimos o nosso objetivo.
Exatamente.
Né? É, porque se você for avaliar essa técnica, o custo é menor, tanto o custo hospitalar, né, porque menos tempo de internação, as complicações são menores. Então, é uma técnica onde você tem bons resultados e economia, que hoje a medicina está ficando muito cara. Tudo é muito caro. Então, existe lá, nesse curso que foi dado lá de emergências obstétricas, né, foi até repassado algumas coisas para eles lá dessa vez, existe um balão, que é em caso de sangramento pós-parto, se for comprar esse balão, ele é caríssimo. Você chega nos congressos internacionais, eles estão fazendo propaganda desse balão. Mas não é qualquer um que tem condição de comprar. E a gente faz um balão...
Em que faixa, doutor Adalberto?
É, na faixa de, se for via hospital, é R$1.800, R$2.000. A gente faz um balão com R$20. Uhum. E funciona do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que nós temos que tentar baratear o custo da medicina.
Exatamente.
Né? Porque tudo cada vez mais caro, exames caríssimos... Né, que a gente às vezes não tem acesso e vai ter dificuldade de ter acesso. Nós estamos falando em cirurgia robótica. Que bom, o robô é muito bom. Mas quando que isso vai chegar até nós? Quando que isso vai chegar para eles lá? É um investimento de milhões. Né? Então, uma histerectomia, uma retirada do útero pela robótica, é muito legal, muito bonito. Mas quem tem recurso para ter acesso a uma tecnologia dessa? Ao passo que, se for pensar, o resultado da histerectomia vaginal... Ela se assemelha ou é até melhor do que a da robótica. Então a gente tem que tentar baratear custo, a verdade é essa, né?
É, e aquilo que a gente até comentou anteriormente, não é mesmo, doutor Adalberto? A maioria da população não tem acesso.
Não tem acesso. E a gente tem que tentar, de alguma forma, facilitar esse acesso, né? Usando recursos que são reconhecidos, claro, né?
Ninguém exatamente.
Vai ficar louco aí fazendo besteira. E tentando baratear custo, menor tempo de internação, menor uso de medicação, né? A volta ao trabalho ela é muito mais rápida. Então, são técnicas cirúrgicas que têm um bom resultado em todos os sentidos, tanto para o paciente quanto para o gestor, né? Que está pagando essa conta. Né?
Dá para se dizer que foi uma rica experiência, não é mesmo, doutor Adalberto?
Olha, eu... Sinceramente, é uma...
Gostaria de voltar.
E estamos com possibilidade... agora de ir a um outro país africano, também com esse objetivo, só que um país mais pobre. E lá também a gente está incentivando que eles comprem um aparelho que para eles não seria um investimento tão grande. E que,
qual seria o aparelho?
Um aparelho de esteroscopia.
Ah, sim. Né,
que eles poderiam conseguir pelo governo lá. E caso eles comprem, já querem que a gente vá lá para treiná-los também. Uhum. Nessa técnica. E tomara que eles consigam, né? A gente está torcendo.
Os profissionais brasileiros que estiveram lá ministrando esse curso cobraram? Como é que foi?
Não.
Só tiveram as despesas pagas?
Eles pagam o deslocamento, nossa passagem aérea e hospedagem e alimentação lá. Uhum. Nós não recebemos nenhum tostão, porque até porque eles não teriam o recurso necessário para pagar isso.
Não teriam recurso,
aí,
né?
Então, não, a gente não...
É, tem um gesto de generosidade, né? Ministrar um curso, né?
Sim, porque se for ver também hoje, os cursos na área médica estão cada vez mais caros.
Caros. Né?
Cada vez mais caros.
É.
E eles tiveram isso aí. E
aí falou mais alto o lado humano desses profissionais.
Olha, essa turma que foi é uma turma que gosta, né, disso aí. Então, o Paulo Mansodo, eu fui residente dele na época lá em Belo Horizonte, eu e a Meire fui residente dele. E a gente depois trabalhou junto, sempre foi uma pessoa que gosta de ensinar e nunca ficou pensando só em ganhar dinheiro em cima disso. Claro que se você for fazer tudo por dinheiro, o objetivo não é esse, a gente tem que doar um pouco também. E foi uma experiência muito rica para nós também, nós aprendemos muito, né? Quer dizer, é uma via de mão dupla. Nós levamos, mas nós trouxemos muita coisa, muita coisa.
Dá para recolher muita coisa.
Ah, com certeza.
Aquilo que de mais importante aconteceu nessa viagem, o senhor relatou. Ou tem algum outro ponto que mereça destaque? Um outro aspecto assim que mereça registro?
Não, eu acho que o registro é esse, né? De ver como é importante o investimento em saúde, né? Para a população. E que a gente está à disposição de fazer isso, né?
Exato.
Tem que ter. E a realidade de um país diferente, né? Onde você tem profissionais dedicados e competentes, querendo melhorar, não estão ganhando muito com isso, porque, na verdade, a grande parte das cirurgias lá é tudo tipo um SUS, né?
Espécie de um SUS.
Lá também chama hoje INSS, se eu não me engano.
É.
Que era o nosso antigo INPS. Lá também. Também é mais ou menos isso aí, né? Então, eles trabalham, todos eles trabalham pro Estado, né? Até as 3 da tarde, os plantões, a obstetrícia, essas cirurgias todas. E eles têm consultórios privados onde eles trabalham depois desse horário. Né?
Que maravilha. Vamos passar aqui para a nossa realidade. Doutor Adalberto, o senhor falou sobre o projeto Peso Certo. Nos dê maiores detalhes do que consiste, do que se trata.
Isso aqui eu até falei uns dias atrás aqui. Eu fiz, em 2017, eu fiz uma pós-graduação em nutrologia. Tá? Nutrologia é uma especialidade médica, como é pediatria, como é ginecologia. Fui mais por causa da questão do esporte, né? Que o meu filho começou a frequentar academia, tomar aquelas coisas. Eu não sabia o que era aquilo, porque, na verdade, a gente não tem a formação dentro do curso de medicina. Procurei profissionais para me orientar e acabei eu resolvendo aprender com esse objetivo. E essa pós que eu fiz é da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Então, na pós você vê tudo, não é uma pós-graduação em medicina esportiva ou só em medicina da obesidade, não. Vê tudo, parte de pediatria, medicina esportiva, obesidade, de pacientes internados e tal. E me chamou muita atenção essa questão da obesidade. Porque a gente, dentro do consultório, a gente manda muito paciente, você precisa perder peso. Você tem que perder peso, né? Mas como que eu vou fazer isso, né? E como eu fiz essa pós, eu gostei dessa área, então eu pensei em alguma forma de trazer isso para a população em geral, né? Porque tudo bem, você pode ir, às vezes, numa consulta particular, em clínicas e tal, mas não é uma coisa acessível a toda a população. E aí, na minha cabeça, lá eu pensei, vou criar um projeto, então, que a gente possa atender a população carente, porque hoje a obesidade é um problema de saúde pública. Né? Nós estamos cada vez mais aumentando paciente obeso e paciente de sobrepeso, inclusive obesidade infantil, que traz como consequência doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, né? E outras tantas doenças vinculadas a problemas articulares, problemas de coluna, a ausência ao trabalho, né? O absenteísmo por causa desses problemas. E não adianta, uma pessoa que está lá com 150 quilos, você falar que ela tem que vai no ortopedista fazer o quê? Só se for milagre. Ela tem que reduzir esse peso. E a gente melhorar, então, essa condição. E aí, pensei em criar um projeto desse. Como é um problema multidisciplinar, né? Teria que ter uma abordagem também multidisciplinar. Então, pensei em criar esse projeto onde teria educador físico, nutricionista, psicólogo, médico, trabalhando junto, para a gente tentar, né, minimizar esse problema. Não há, que eu sempre falo, ninguém tem que virar uma Gisele Bündchen. Os trabalhos todos hoje mostram que uma perda entre 5% e 10% do peso, você já reduz muito, de forma muito significativa, essas doenças crônicas. Né? E aí eu apresentei esse projeto aqui em Lagoa, o ano passado e tal. Mas a gente sabe que quando se trata de serviço público, tudo tem uma série de detalhes que tem que ser conversados. Mas agora, essa semana, eu fiquei muito satisfeito que eu tive na Secretaria de Saúde e parece que nós vamos implantar esse projeto aqui em Lagoa Vermelha, porque a proposta que eu falo, a gente tem que tentar melhorar a saúde da população e reduzir custo. Esse projeto ele é custo efetivo, né? Por quê? Porque você reduz uso de medicação, exames às vezes, um excesso de exames, porque uma paciente que está com algum problema disso, que está relacionado à obesidade, ela vai no cardiologista, ela vai no clínico, ela vai no ortopedista, ela vai no endocrinologista, ela está sempre com um problema. Mas, de fato, o problema principal não está sendo abordado de maneira adequada. Faça uma dieta como? Né? Então, esse projeto, pensando assim, um grupo, a gente criar grupo é muito mais fácil, que um apoia o outro. Né? Então, a gente cria grupos, mas cada indivíduo ali é tratado como tal. O projeto, então, é individualizado. Cada um vai sair com um plano alimentar específico, de acordo com as necessidades dele. Esse projeto visa, a gente também contempla visitas domiciliares, para a gente conhecer a realidade de cada um. Né? A gente faz uma avaliação, que a gente chama de recordatório alimentar, para ver o que as pessoas comem, qual que é a dieta ali, do dia a dia, para a gente poder, então, interferir de maneira positiva nisso aí. Eu já tenho esse projeto implantado em outras cidades com um resultado muito bom.
O senhor já implantou em outras cidades, por exemplo? Já.
Nós estamos agora no Capão Bonito do Sul. A gente está com um grupo lá com ótimos resultados. Pacientes que estavam com diabetes descontrolado, que hoje estão controlados com menos medicação. Pacientes que estavam com obesidade mórbida, que nós já estamos trazendo para uma coisa mais aceitável. E tem esse projeto no Quilombola, em Muitos Capões. Uhum. Esse projeto, inclusive, a gente apresentou para o COSENS agora, que vai ter de 22 a 25 agora de abril, em Bento Gonçalves, que são práticas exitosas no SUS. Então, nós apresentamos esse projeto nosso e ele foi aceito para ser levado lá e nós estamos satisfeitos. Acho que dia 23 eu vou lá para apresentar os resultados desse projeto, né, que a gente tem. Já estamos com uma perda significativa lá, com mais de 50 quilos perdidos. E o mais importante é medidas. A gente consegue reduzir medidas. Né? Que eu digo, nem sempre é a balança o principal que a gente foca. A gente foca em medidas, principalmente cintura abdominal. Que quanto maior a gordura depositada, né, nessa região abdominal, maior está relacionada com a gordura visceral, que são os grandes problemas. Então, doenças cardíacas, tudo relacionado com isso. E lá nós já estamos com uma redução de medida também significativa. Então, mostra que dá esse tipo de atenção, a gente tem um resultado. E um resultado com diminuição de custo, inclusive, para os cofres públicos, né? Porque você vai reduzir procura de consultas em outras áreas, uso de medicação, muitas vezes procura de consulta nos postos de saúde também reduz em função disso aí, né? Porque, né, a gente está propondo uma mudança de hábito de vida. Isso aí que é importante. Não adianta perder peso, qualquer um perde. Fica sem comer, você vai perder peso. Começa a comer só salada e fruta, vai perder peso. Agora, como é que você vai manter depois? Né? Então, esse que é o grande problema.
Come por um determinado período. Né?
E eu falo o seguinte, aí eu, antes de fazer essa pós-graduação, e antes de eu começar a estudar sobre obesidade, eu olhava para mim e falava assim, gente, todo gordo é mentiroso, né? Fala que não come. Você sabe que às vezes chega um ponto que a pessoa engorda comendo pouco. Né? Isso é uma realidade, porque aquelas dietas muito absurdas, você perde peso porque você murcha a tua gordura, né? As células de gordura vão murchar. E você perde peso porque a dieta é tão, tão desequilibrada que você começa a queimar a musculatura. Que peso é músculo. Aí você queima todo o teu músculo e a tua gordura murchou. Então você está magro. Quando você para de fazer aquela dieta, aquela gordura volta tudo inchar de novo e aquela musculatura que você perdeu não voltou. Então você tem mais gordura e menos musculatura. Você repete uma dieta dessa tempos depois, o processo se repete. Você perde mais músculo e ganha mais gordura. Então daqui a pouco você tem muita gordura e você não tem músculo mais. É o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Essa pessoa, ela comendo menos, vai engordar mais. Porque o que queima a nossa gordura é a musculatura que a gente tem, que aumenta o nosso metabolismo basal. Então, a gente não fala perda de peso, que a perda você vai atrás para procurar. Né? Essa diminuição de peso, essa eliminação de peso que a gente faz, ela tem que ter cuidado com essas proporções. Você tem que diminuir gordura e aumentar a musculatura. Quando você consegue fazer isso, aí que é o equilíbrio. Nem sempre a balança fala, porque você pode ter perdido pouco peso na balança, mas você ganhou, porque você ganhou músculo, e o músculo pesa, mas você reduziu medidas. Essa é o peso certo. Esse é o momento ideal. Então, todo trabalho, quando a gente vai falar em perda, em diminuição de peso, a gente tem que pensar em ganho de massa muscular e diminuição de gordura. Se não tiver esse equilíbrio, não está bom.
É importante esses treinos. Eu confesso que desconhecia completamente, leigo no assunto, né? Porque essas dietas, especialmente radicais, eu sempre achei um absurdo, né? Porque algumas pessoas, de repente, adotam essas dietas radicais, mas aí eu até questiono, mas até quando que vai? Vai ficar comendo salada sempre?
Esse,
não vai.
Esse é o problema, né? Dificilmente você vai conseguir. Você tem que se alimentar.
E ainda mais, nossa, que comida farta, gostosa, saborosa, suculenta.
Ó, uma coisa que eu percebi, por exemplo, lá em Cabo Verde, porque magreza na África, você vai pensar em pobreza, mas Cabo Verde é um país que ainda tem um bom IDH, eles comem bem lá. Ainda não é um problema lá a obesidade. Mas eles comem muito peixe, muito fruto do mar, e eles caminham muito. Porque normalmente essas ilhas, a grande maioria, anda a pé. Tem essa ilha de Santo Antão, é um absurdo. Tem casa que é pendurada no alto do morro, você não sabe como é que eles chegam lá. E uma senhora de 70 anos sobe e desce, que ele troça 3-4 vezes por dia. Né? Por isso também tem muito problema de queda de útero, de tudo, por causa do excesso de peso, essas coisas assim. Mas o obeso vai difícil encontrar a obesidade. Tanto que na hora da cirurgia, quando a gente fazia cirurgia abdominal, a gente sentia muito mais dificuldade, às vezes, em abrir um abdômen, por causa da musculatura, que era muito boa qualidade ali, né? Uhum. Preservada.
Quer dizer, então, doutor Adalberto, esse projeto Peso Certo aqui em Lagoa Vermelha agora está se viabilizando.
Eu creio que sim. Nós queremos começar ele aí o quanto antes.
Quem é que vai ter acesso? Quem é que pode participar? Quem é que pode...
Isso aí nós vamos fazer esse levantamento.
Vão ser estabelecidas regras, com certeza.
Sim, primeiro que a gente tem que ter iniciar pela obesidade, né? Então, nós vamos fazer um trabalho junto aos ESFs, e com as agentes de saúde, para identificar em cada ESF, assim, aquelas pessoas que se enquadram, a princípio, no critério de obesidade, que a gente leva como padrão inicial o índice de massa corporal. Uhum. E, de preferência, aquelas que já têm alguma comorbidade e tal. Depois nós vamos ter que ir ampliando, né? Porque o projeto ele é muito grande, a gente não consegue abraçar tudo. De uma vez só, a gente acaba não conseguindo vencer no final. Mas como ele é um projeto que quando começa um grupo a andar bem, a gente já pode ir colocando outros grupos e tal. E o interessante é que se ajudam, vai ter reuniões mensais, onde a gente leva outros profissionais para falar também, para conversar com a turma. Eu acredito muito, eu acho que é um projeto muito bacana aí, que vai dar um belo resultado.
Vamos torcer para que dê certo aí, né? Vamos reduzir o peso. Sim. População de Lagoa Vermelha é um problema geral. Algum outro assunto que mereça destaque? Já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Alguma outra questão que o senhor julgue interessante colocar? Aproveitando sua participação aqui em nosso programa, já falamos sobre o curso ministrado lá em Cabo Verde, na África. Falamos sobre a possível implantação do projeto Peso Certo aqui em Lagoa Vermelha. Tomara que dê certo e vai dar certo. Né? Estamos na torcida. O que mais que o senhor teria ainda para destacar, doutor Adalberto?
Olha, eu queria só agradecer a oportunidade de colocar aqui essa experiência, né, dessa ida à África.
Uma bela experiência.
Devemos retornar o ano que vem já em outros lugares, né, que já ficou a coisa mais ou menos...
Já ficou meio alinhavado.
Já ficou meio alinhavado, sim. Uhum. E com esse grupo que eu conheci lá... Eu quero ver até se eu trago esse curso de urgências obstétricas, né, para nós aqui. Uhum. Que é um curso muito interessante, é um curso muito bem ministrado. Os grandes hospitais do Brasil estão levando essa turma, né, que lida com essa área, para treinamento, né, tanto do profissional médico quanto do profissional de enfermagem. Então, isso aí... Eu gostei também de ter esse contato com esse pessoal lá, que é um assunto bastante interessante.
Muito bem. Doutor Adalberto, queremos agradecer imensamente sua gentileza em atender ao nosso convite no sentido de participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira, para nos relatar essa experiência. Para nós até é motivo, né, de satisfação. É, o senhor é um lagoense por adoção, né? Trabalha já há 15 anos em Lagoa Vermelha, é um profissional médico de Lagoa Vermelha, ministrando curso em Cabo Verde, na África. É algo assim relevante para nós aqui em Lagoa Vermelha.
Claro, inclusive queria aqui agradecer também, né, ao Poder Público Municipal, ao prefeito, ao secretário de saúde, não só daqui, como do Capão Bonito também, por terem me liberado, né, para poder. Uhum. Para poder ir.
O senhor trabalha para o município em Lagoa Vermelha e Capão Bonito, muitos capões também?
Sim.
Três municípios.
É, eu queria agradecer aqui, né, o apoio que me deram e me oportunizar a ter essa chance aí de participar de uma
grande experiência.
A gente falar, nós estamos numa missão, né? E foi gratificante, foi relevante, a gente contribuiu, a gente operou muita gente lá, pessoas que estavam lá, que não iam ser operadas pelas técnicas mais atualizadas, ou que nem iam ser. Nós tivemos lá uma cirurgia, inclusive, de uma paciente que há 27 anos, por causa de lesões de parto, ela não tinha a parte posterior da vagina, era tudo o reto, a mucosa do reto ali, então ela perdia fezes, ela perdia urina, direto, há 27 anos assim. Me parece que ela chegou até a ir para a França para tentar fazer a correção, não teve sucesso, e nós fizemos a cirurgia lá, que é uma cirurgia que chama Lawson Tate, é uma cirurgia muito bonita, que graças a Deus não é tão comum, porque a gente não tem tanto mais essas questões, porque os partos sendo assistidos em hospital, fazendo pré-natal, a gente diminui muito isso aí, mas muitas vezes lá os partos eram em casa, né? A gente então conseguiu refazer essa vagina dessa mulher, a gente conseguiu refazer esse ânus, e essa paciente hoje, ela já não precisa mais andar com toalhinha, com paninho, porque perdia tanto fezes quanto urina ali. Uhum. Então isso aí, na verdade, eu tinha até esquecido de colocar isso aqui, foi um dos pontos muito positivos.
Um dos pontos mais marcantes.
Um dos pontos marcantes e de resultados para eles lá, porque eles não tinham mais o que fazer com essa paciente. E a cirurgia foi um sucesso, a gente conseguiu reconstituir aquilo lá. E eles viram a técnica, não é uma técnica complicada, mas como é uma técnica que hoje você tem pouco, muita gente nunca viu. Né? Sabe que tem nos livros, né? E eu tive uma paciente dessa em Belo Horizonte também. Na época que eu estava lá, eu fui médico militar durante 8 anos. Eu fui ginecologista no posto médio da 4ª Divisão de Exército lá em Belo Horizonte. E tinha a mãe de um sargento lá que tinha esse problema. Isso, eu tinha pouco tempo de formado. E nós fizemos essa cirurgia nessa paciente lá também, que foi um sucesso total. E agora eu tive a oportunidade de mais uma vez participar de um procedimento cirúrgico desse, que o resultado é fantástico. A paciente sai para casa já agradecendo. Eu falei que essa vai rezar bastante para a gente. Né? Não sei se os nossos pecados são muito grandes, mas um lugarzinho lá em cima nós vamos ter.
Imagina a felicidade dessa mulher.
Com certeza, né?
Mais uma vez, obrigado pela sua presença em nosso programa, doutor Adalberto. Vamos fazendo esse relato bem interessante sobre essa estada em Cabo Verde, na África, né? Um relato bem amplo sobre esse curso que 4 profissionais médicos aqui do Brasil estiveram realizando lá em Cabo Verde, na África. E também nos falando, conforme destacamos anteriormente, sobre o projeto Peso Certo. O programa Lagoa Debate, desta segunda-feira, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, vai chegando ao seu final. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. Hoje com a participação do médico Adalberto de Carvalho Vale Neto, ginecologista obstetra. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas.